32 medidas provisórias que aguardam votação no Congresso. Na próxima semana, o Congresso Nacional retoma os trabalhos e entre as propostas pendentes estão também a que prevê subsídios para combustíveis e a chamada taxa das blusinhas, que alterou as regras de tributação das compras internacionais de pequeno valor. As medidas provisórias têm efeito imediato, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso para virarem lei. Se não forem votadas em até 120 dias, perdem a validade.
Também aguarda análise o novo Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas, microempresas e estudantes. O programa permite que devedores com renda mensal de até R$ 8.105 refinanciem dívidas de até R$ 15.000 por banco, com juros de até 1,99% ao mês. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a iniciativa contribui para a recuperação da economia e o alívio do orçamento das famílias. A medida provisória ainda depende da instalação da comissão mista para começar a ser analisada e depois seguir para a Câmara e o Senado.
Trata-se de uma medida concreta que oferece condições reais para que as pessoas saiam do sufoco financeiro. É uma forma de devolver dignidade a quem mais precisa, aliviando o orçamento das famílias e permitindo que voltem a planejar suas vidas com mais segurança.
Mulheres vítimas de violência passam a ter uma nova forma de autodefesa prevista em lei. Foi sancionada a norma que autoriza a venda de spray de pimenta para uso civil feminino, com regras para a compra e a utilização da substância.
A lei foi sancionada em meio ao aumento de casos de violência contra a mulher no país. Repórter Patrícia Oliveira.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula permite a comercialização, aquisição e posse do spray de pimenta para a defesa pessoal das mulheres com mais de 18 anos. Esse spray provoca ardência intensa nos olhos, na pele e nas mucosas e assim pode conter temporariamente o agressor. O uso dessa substância até então era restrito às forças de segurança pública e às forças armadas. O estabelecimento que comercializar o spray deverá manter o registro da venda e a identificação da compradora pelo prazo de 5 anos. O senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, foi o relator do projeto aprovado no Senado que deu origem à lei. Para ele, a nova lei vai ajudar na proteção da integridade física, psicológica e sexual das mulheres.
Essas práticas de feminicídio que a gente tem ouvido todos os dias nos deixam atônitos e muito preocupados, e a gente precisa criar mecanismos de segurança, de proteção da própria mulher.
Um regulamento deverá definir as especificações técnicas do spray, os limites de capacidade da embalagem, a concentração da substância e os padrões de segurança do conteúdo.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma recomendação ao Ministério da Saúde para agilizar o atendimento de crianças com fissura lábio-palatina pelo SUS. A proposta prevê que o tratamento especializado comece em até 30 dias após o diagnóstico.
A indicação recomenda o prazo máximo de 1 mês entre o diagnóstico e o início do tratamento. A fissura lábio-palatina atinge 1 em cada 650 recém-nascidos no Brasil e pode comprometer a alimentação, a fala e a audição. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o atendimento precoce reduz complicações. O tratamento inclui cirurgias e acompanhamento multiprofissional. A recomendação segue agora para análise do Ministério da Saúde.
Reciclagem de baterias de carros elétricos e restauração de seringais na Amazônia. Esses foram alguns dos temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente nesse primeiro semestre.
Um projeto que aumenta a pena para maus tratos a animais também foi aprovado pelo colegiado. Repórter César Mendes.
Recuperação florestal, economia circular e agricultura regenerativa foram temas de projetos aprovados na Comissão de Meio Ambiente. Relator da proposta que cria a Política Nacional de Revitalização dos Seringais Amazônicos, agora em análise na Comissão de Agricultura, o senador Beto Faro, do PT do Pará, disse que o declínio da atividade seringueira trouxe degradação ambiental.
O projeto oferece uma resposta a esses desafios ao incentivar a recuperação e revitalização dos seringais nativos.
Já o projeto que estabelece regras para reciclagem e rastreabilidade de baterias de veículos elétricos e híbridos é do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, mas o texto aprovado foi o do substitutivo do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
A Política Nacional de Circularidade de Baterias é fundamental para acompanhar a evolução da mobilidade elétrica.
Também foram aprovadas pelo colegiado as Políticas Nacionais de Fomento à Agricultura Regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de Desenvolvimento Sustentável da Pesca, do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do aumento da pena para maus-tratos a animais, proposta pelo senador Confúcio Moura.
E o Brasil passou a proibir a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais. A lei, sancionada pelo presidente Lula, entra em vigor em 180 dias e atinge principalmente o foie gras, produzido a partir do fígado de patos e gansos submetidos à ingestão forçada de alimentos.
A norma teve origem em um projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Quem descumprir a lei estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, como detenção, multa e sanções administrativas. Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode tornar imprescritível crime sexual contra menores de 12 anos.
Proposta amplia bolsa permanência do ProUni para alunos de meio período.
Deputados obrigam elaboração do plano de assistência social a cada década.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que obriga o governo a elaborar o plano de assistência social a cada 10 anos. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre o texto que já foi encaminhado ao Senado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Poder Executivo a elaborar periodicamente o Plano Decenal de Assistência Social. Pelo texto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a cada 10 anos o poder público deve prever metas e estratégias para melhorar o atendimento à população mais vulnerável. Laura Carneiro explica que o país conta atualmente com um plano de assistência com vigência entre 2016 e 2026. No entanto, ao contrário do que ocorre na educação, a elaboração do planejamento decenal ainda não é obrigatória por lei. Na opinião da parlamentar, estabelecer metas e diretrizes claras é fundamental para garantir a estabilidade das políticas de assistência social.
Em última análise, o mais importante é manter os programas de assistência social. Já é uma prática recomendada pela LOAS e agora a gente vai torná-la obrigatória. Esse plano decenal vai fortalecer as políticas públicas e evitar que a gente tenha qualquer tipo de retrocesso quando se avança numa política que atingiu aquelas determinadas metas.
A proposta aprovada determina que as metas do Plano Decenal de Assistência Social sejam elaboradas com base nos dados oficiais do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de acordo com o texto, o Conselho Nacional de Assistência Social será responsável por aprovar e acompanhar os resultados do planejamento em conjunto com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
Presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, faz um balanço positivo dos trabalhos do colegiado. Para ele, a estratégia de priorizar projetos de consenso permitiu destravar votações e acelerar a análise de propostas.
Um comum acordo entre todos os membros, a gente buscou priorizar as pautas consensuais e tem sido uma experiência muito bem sucedida. Quero inclusive parabenizar todos os membros pela forma com que permitiram que a gente buscasse esses projetos de consenso, e o que a gente descobriu é que são centenas de projetos que todo mundo é favorável, mas por uma outra razão acaba ficando parado, porque a gente perde muito tempo olhando aquilo que não é consenso.
Bruno Ganem afirma que a comissão está perto de zerar a fila de projetos consensuais, muitos deles voltados à proteção de crianças e adolescentes. O deputado também destaca avanços na pauta previdenciária a partir da construção de convergências entre os parlamentares.
Educação.
Avança na Câmara projeto que amplia a bolsa permanência do ProUni para estudantes de meio período. O texto foi aprovado na Comissão de Educação, como informa a repórter Júlia Lopes.
Estudantes matriculados em cursos de meio período poderão passar a ter acesso à bolsa permanência do programa Universidade para Todos, o ProUni. O projeto do deputado Túlio Gadelha, do PSD de Pernambuco, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação prevê o benefício apenas para estudantes de cursos presenciais em período integral, com carga horária mínima de 6 horas diárias. Na prática, a proposta retira o critério de carga horária mínima do curso de graduação para a concessão da bolsa. O programa Bolsa Permanência é um auxílio financeiro mensal destinado a estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é evitar a evasão universitária, ajudando no pagamento de despesas como moradia, alimentação e transporte. O valor atual da bolsa é de R$ 700 e atende bolsistas do ProUni com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. O relator da proposta, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também incluiu no texto aprovado que o Ministério da Educação poderá exigir frequência e aprovação dos estudantes para a garantia do benefício.
Nós deixamos aberto e claro na lei que o Ministério da Educação vai exigir frequência, aprovação. Por quê? Porque se ele está recebendo dinheiro público do ProUni e mais uma bolsa permanência, ele agora precisa o quê? Dar conta do recado, como a gente diz. Dar conta, estudar, frequentar, aprovar e se profissionalizar.
A proposta que amplia o acesso à bolsa permanência para estudantes de graduação em cursos de meio período segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a ampliação do programa Pé de Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública, sem restrições de renda. O deputado argumenta que a permanência na escola é um desafio que vai além da condição socioeconômica das famílias.
Rafael Brito afirma que a experiência do programa Cartão Escola 10 em Alagoas inspirou o Pé de Meia e contribuiu para reduzir a reprovação e a evasão escolar. Ele acredita que a universalização do benefício fortalece a educação e incentiva mais jovens a concluírem o ensino médio.
E quando a gente criou aqui em Alagoas, a gente criou o programa de forma universal. Todo aluno que está matriculado no ensino médio das escolas públicas de Alagoas recebem o cartão Escola 10, o que fez com que a nossa taxa de reprovação caísse, o que fez com que o percentual de estudantes em atraso caísse e o que fez principalmente com que Alagoas pudesse praticamente dobrar o número de concluintes no ensino médio por ano. Antes de existir o programa, em Alagoas se formavam aproximadamente 26 mil estudantes e no ano passado se formaram 47 mil estudantes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Saúde.
A Comissão de Saúde aprovou a exigência de desfibriladores em locais de grande circulação. A repórter Sofia Peçanha traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de desfibriladores externos automáticos em locais de grande concentração de pessoas, ambulâncias e veículos de resgate em todo o país. O desfibrilador serve para aplicar choques elétricos controlados que ajudam a restabelecer o ritmo normal do coração em caso de parada cardiorrespiratória. O texto aprovado reúne 11 propostas que tratavam da instalação de desfibriladores em diferentes locais. Por isso, o relator, o deputado doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, optou por estabelecer critérios mais objetivos para definir os locais obrigados a disponibilizar os equipamentos. A medida valerá para eventos artísticos, esportivos e comerciais com circulação superior a 1.000 pessoas por dia, além de aeroportos, portos, rodoviárias e estações ferroviárias. O texto também inclui trens, aeronaves e embarcações com capacidade para 500 ou mais passageiros, academias com pelo menos 1.000 alunos matriculados e ainda ambulâncias e veículos de resgate. Durante a votação na comissão, o deputado Luiz Ovando, que é cardiologista, destacou que a presença dos equipamentos pode ser decisiva em casos de parada cardíaca.
Sua disponibilização será fundamental para permitir a rápida intervenção em casos da parada cardíaca, o que aumenta as chances de sobrevivência da vítima. A presença do aparelho, combinado com o treinamento do pessoal para seu uso, pode salvar vidas.
Pelo projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão adquirir os aparelhos, garantir sua manutenção e disponibilizar profissionais capacitados para realizar manobras de reanimação cardiopulmonar e operar o equipamento. Além disso, os desfibriladores deverão permanecer acessíveis durante todo o período de funcionamento dos locais que recebem público. Em caso de descumprimento, o texto prevê advertência na primeira autuação, multa de R$5.000 e possibilidade de interdição do estabelecimento. A multa poderá ser dobrada em caso de reincidência. O projeto que torna obrigatória a disponibilização de desfibriladores cardíacos em locais de grande concentração de pessoas será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Maria do Rosário, do PT, defende a aprovação de projeto de sua autoria que cria regiões de insegurança hídrica no Rio Grande do Sul. Ela argumenta que a metade sul do estado enfrenta secas recorrentes com falta de água potável para a população e para a agricultura familiar.
Para resolver essa situação de cada ano novos decretos de emergência, nós queremos que a metade sul do Rio Grande do Sul, onde a seca tem se instalado a cada ano, ela seja declarada como uma área de insegurança hídrica. Essa proposta, ela vem de acordo com os objetivos do Milênio das Nações Unidas, que diz que a segurança hídrica é um dos princípios para garantia da qualidade de vida. E a prevenção exige a gente atuar sobre as mudanças climáticas de forma a termos infraestrutura adequada na capital, Porto Alegre, nas grandes cidades e nas pequenas também.
Maria do Rosário elogia o esforço do governo federal no socorro ao Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes que atingiram o estado em janeiro de 2024. Ela também defende investimentos em infraestrutura, defesa civil e recuperação ambiental contra os impactos das mudanças climáticas.
Projeto de Zé Silva do União de Minas Gerais proíbe a reconstituição de leite em pó importado para a produção de alimentos para o consumo humano. Segundo o deputado, a ideia é proteger mais de 1 milhão de produtores rurais que enfrentam uma queda no preço do leite.
O produtor não precisa de favor do Congresso Nacional, não precisa de favor do governo, ele precisa de respeito. E esse respeito é a aprovação do meu projeto, que já temos já um efeito prático no Paraná. Já foi proibido por uma lei estadual e já no primeiro mês reduziu a importação da metade de leite que o Paraná importava. Então está claro que é preciso aprovar esse projeto.
Zé Silva argumenta que a proposta pretende reduzir os impactos da importação de leite em pó sobre a cadeia produtiva nacional. O projeto já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Comissão aprova aumento de pena para responsáveis legais nos casos de homicídio, contra menores com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da medida.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que aumenta a pena para pais, mães ou responsáveis legais que praticarem homicídio contra crianças e adolescentes com deficiência. O relator na comissão, deputado Márcio Anaiser, do Solidariedade do Maranhão, defendeu a mudança.
Justifica-se a opção pela instituição de uma circunstância qualificadora por serem os pais e responsáveis aqueles com maior obrigação de zelar pela proteção e pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência.
O deputado especificou que a pena será de 12 a 30 anos de reclusão, acrescida de duas causas de aumento, um terço até a metade pela deficiência e dois terços pela autoridade do agente. O projeto que aumenta a pena de responsáveis legais que praticam homicídio contra crianças e adolescentes deverá ser analisado agora pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, é um dos autores da proposta que limita a alíquota máxima do IPVA a 1% do valor do veículo. O objetivo, segundo o deputado, é tentar tornar a carga tributária mais justa.
Então, o governador, a Assembleia Legislativa, vai poder decidir entre 0% a 1% do valor venal do veículo e a principal base de cálculo passa a ser o peso do veículo e o seu impacto ambiental. A gente se espelhou na legislação do Japão, de alguns países europeus e de alguns estados dos Estados Unidos que consideram que o peso ele é uma forma justa de se calcular o tributo sobre o veículo, porque quanto mais pesado o veículo, maior o impacto dele sobre o asfalto, maior a necessidade de manutenção das vias.
A proposta de Kim Kataguiri prevê compensar a redução da arrecadação com cortes de despesas do poder público, como a limitação de gastos dos legislativos e de publicidade institucional. Para o deputado, a medida aumenta a receita pública sem criar mais impostos.
Segurança Pública.
Avança na Câmara a proposta que torna imprescritíveis crimes sexuais contra menores de 12 anos.
Conheça detalhes da matéria na reportagem de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis. Hoje, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável prescreve em 20 anos e a contagem para a prescrição começa a partir dos 18 anos da vítima, a não ser que a ação penal já tenha sido iniciada em data anterior. A relatora na comissão, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, avaliou que a proposta fortalece a dignidade e a integridade sexual das crianças. Ela também citou um caso recente para defender a importância da medida.
Uma notícia muito triste vinda do Ceará. Uma bebê de 10 meses morreu porque foi estuprada por dois homens, um de 22 anos. E me surpreende estupro contra vulneráveis não ser ainda imprescritível.
A proposta que torna crimes sexuais cometidos contra menores de 12 anos de idade imprescritíveis ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois segue para apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Outra proposta aprovada pela CCJ foi projeto que determina a monitoração eletrônica dos condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o Código Penal, o crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e tem pena de reclusão de 10 a 18 anos. Esse projeto já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, aumenta a pena para crimes de maus tratos contra animais cometidos com o objetivo de divulgação em plataformas digitais. A proposta busca combater desafios e competições que incentivam esse tipo de violência na internet.
A gente vem com esse projeto para poder dar uma contra-resposta, dar uma resposta imediata, né, dizendo que essa crueldade que com o fim de diversão, com o fim de competição nas plataformas digitais, ela tem que ser freada urgentemente. Né? Então, isso foge daquele habitual dos maus-tratos na rua, nas denúncias que a gente atende. Então, esse projeto vem ampliar, dobrar a pena praticamente para quem comete o maus-tratos com esse fim, Não porque queria cometer maus tratos ou porque não gosto do animal, mas simplesmente por uma gincana.
A pena atual para maus tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão. Com a aprovação do projeto, quem cometer o crime com o objetivo de divulgar em plataformas digitais pode ter a pena praticamente dobrada. Felipe Beccari alerta que a prática tem crescido de forma silenciosa, especialmente durante a madrugada.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou como universidades e institutos federais organizam a área de tecnologia da informação. A auditoria analisou se o modelo adotado garante o funcionamento de sistemas.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Cidade Jundiaí.
É. Cada um de nós precisa. Precisa de um homem pra chamar de seu. Sei que você fez os seus castelos. Dragão, desilusão.
seu quarto. Procura a espada do seu salvador. E no sonho se desespera. Jamais vai poder livrar você da fera.
Horas e 8 minutos.
Mas é claro que o sol aprende. Se você quiser alguém em quem confiar.
Rádio Cidade Jundiaí.
Sorri pra mim, não deixa o sol se pôr. Aqui estou querendo parar o tempo e não desistir. É só sorrir pra mim e a vida que eu vivi sem você, eu quero
informação total.
Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, o preço do café caminha para fechar o mês em alta no campo. Vale para o Arábica, vendido a cerca de R$ 1.700 a saca, e o Robusta, que teve picos acima de R$ 1.100 nos últimos dias. Os números são do CPEA. O mercado está preocupado principalmente com o clima e o andamento da colheita, que está atrasado em várias regiões. Para os próximos dias, a tendência é que o tempo seco permita acelerar os trabalhos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Tchau, tchau. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim.
That's it, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only worse, and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais.
Now even if you hold yourself, I want you to get you from this person who advises you. There is a see through this point of view. There are so many special people in the world. So many special people in the world. In the world. All you want,
o que quer me dar é demais.
Horas e 20 minutos.
Quase sem querer, que eu vejo mesmo.
você. Tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Quero tanto, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, eu vejo o mesmo que você. Mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Quero tanto, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo o mesmo que você.
Rádio Cidade Jundiaí.
Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer que ontem a noite foi boa demais. Acordei e nem quis saber se hoje vou trabalhar, nem sei. Só queria ficar com você na paz. Que preguiça de levantar, encarar a cidade, ter que rir para não chorar. Meu amor, que saudade. Da tristeza só de pensar, pra que tanta maldade? Meu amor, meu amor. Onde está você? Te liguei só pra te dizer que ontem a noite foi boa demais. Acordei e nem quis saber se hoje vou trabalhar, nem sei. Só queria ficar com você na paz. Preguiça de levantar, encarar a cidade, ter que rir para não chorar. Meu amor, que saudade. Da tristeza só de pensar, pra que tanta maldade? Meu amor, meu amor.
amor, que saudade. Dá tristeza só de pensar, pra que tanta maldade?
20:28.
Onde você estiver, não se esqueça de mim. Com quem você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar que você pense em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor que te faça feliz, se resta em sua lembrança um pouco do muito que eu te quis. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Por um momento pensar que você pense em mim. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Quando você se lembrar, não se esqueça que eu não consigo apagar você da minha vida. Onde você estiver, não se esqueça de mim. 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 De mim.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
A
aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela aparece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Veio aqui do lado, Felipe Coutinho bate, bola alta na segunda trave, chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.